A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Bom. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um episódio do A Priori. Eu sou a Sofia.
E eu sou o Francisco.
E hoje vamos tentar desmistificar um pouco deste mega evento, as Jornadas Mundiais da Juventude.
Mas afinal, o que é que são as Jornadas Mundiais da Juventude? Pois bem, é muito simples. A Jornada Mundial da Juventude, ou JMJ, é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, ao mesmo tempo, uma peregrinação, uma festa da juventude e uma expressão da Igreja. Ao longo de uma semana, os jovens vão ser acolhidos em instalações públicas e paroquiais ou até em famílias, em casas de famílias, como falámos no episódio anterior. E vão participar em momentos de oração, de lazer e em outras atividades na cidade em que a JMJ decorre. Os pontos altos vão ser, claramente, os eventos que vão contar com a presença do Papa. Mas já vamos entrar aí mais à frente no programa. E, apesar de ter uma identidade claramente católica, a JMJ é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.
A primeira edição realizou-se na cidade de Roma, em 1986. Há quem lhe chame a mais bela invenção de João Paulo II. A ideia surgiu em 1984. O Papa quis organizar um encontro em Roma. Esperavam 60 mil peregrinos e acabaram por comparecer 250 mil de vários países. A experiência foi tão marcante que o Santo Padre resolveu repeti-la no ano seguinte, em 1985, com um formato já muito mais semelhante ao atual. E foi aqui que João Paulo II anunciou a instituição da Jornada Mundial da Juventude. Bom, passando às especificações e para garantir que não nos escapa absolutamente nada, temos connosco Maria João Matos, copo da Paróquia de Santa Maria de Belém, nesta JMJ 2023. Maria João, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fale-nos um bocadinho de si e de como decidiu fazer parte desta jornada.
Bem, em primeiro lugar, queria eu agradecer o convite que vocês me fizeram. E que é uma excelente oportunidade para falar um bocadinho da JMJ Lisboa 2023. Eu sou professora, trabalho no Colégio São Tomás, sou professora de História e de História da Arte, e num dia, no final da missa, o prior de Santa Maria de Belém pediu para falar comigo e desafiou-me para aceitar ficar como coordenadora da organização paroquial, que é isso que significa a sigla COP. Ou seja, coordenar a equipa que, em Santa Maria de Belém, vai preparar tudo aquilo que é preciso para o melhor funcionamento possível da JMJ em Lisboa. E, por isso, temos estado a trabalhar desde julho para arranjar lugar para os peregrinos ficarem, para organizar os eventos, para organizar as equipas que vão acompanhar os peregrinos e por aí adiante.
Bem, já todos ouvimos falar da Jornada Mundial da Juventude, que se vão dar na primeira semana de agosto. Mas será que os eventos só começam aí?
Não, temos a semana da pré-jornada. E a semana da pré-jornada vai ser um acontecimento extraordinário que vai envolver todos os voluntários que estão a trabalhar. E vai envolver em várias dimensões. Em primeiro lugar, cabe-nos a nós, durante esta semana, preparar todos os equipamentos que vão alojar os jovens. Ou seja, vamos arrumar as salas, pôr as escolas e os espaços públicos em condições para alojar os jovens que vêm, preparar as mochilas que lhes vamos entregar e os kits que lhes vamos entregar, e de maneira a que, assim que cheguem, tenham à sua espera o melhor acolhimento possível. Por outro lado, vamos também, durante esta semana, levar a quem não pode ir às jornadas, levar as jornadas. E por isso, em Santa Maria de Belém, nós já temos agendado idas a instituições onde estão, onde os residentes não poderão ir às jornadas. E por isso, vamos lá nós. Vamos levar-lhes um bocadinho do espírito das jornadas, pedir-lhes para rezarem pelas jornadas e garantir-lhes que os nossos peregrinos rezam por eles na missa do Papa. E por último, nesta última semana antes do início da jornada, vão estar a circular pela diocese os símbolos da jornada. E por isso, a cruz e o ícone de Nossa Senhora. E por isso, seremos chamados também a recebê-los na nossa paróquia.
Só mais uma questão, só para especificar um bocadinho mais. A JMJ vai ter várias atividades, certo? Como é que elas vão decorrer? Onde?
A JMJ vai ser uma grande festa em toda a Lisboa.
Ok.
Nós vamos ter acontecimentos espalhados pela cidade inteira e, muito concretamente, vamos ter o privilégio de aqui em Belém termos grande número desses acontecimentos. Ou seja, para elencar já na semana das jornadas, vamos ter a missa de abertura com o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que vai ser no Parque Eduardo VII. E depois, isto já depois de termos acolhido os peregrinos que hão de estar a chegar na segunda e na terça-feira de manhã.
Certo.
Depois vamos ter espalhados por toda a Lisboa catequeses em várias línguas, funcionar em várias igrejas destinadas aos vários grupos de peregrinos das várias nacionalidades.
O Rise Up, certo?
Sim. E vamos ter o Festival da Juventude.
Ok.
No Festival da Juventude, concretamente, e em primeira mão já vos posso dar essa notícia, nós vamos ter em Santa Maria de Belém, vai funcionar com o Festival da Juventude.
Uhum.
E por isso vamos ter um conjunto de atividades com testemunhos sobre as diversas vocações que vão ser feitos na Igreja de Jerónimos. Isto ligado à Feira das Vocações, que vai funcionar também no Jardim do Império.
Uhum.
Vamos ter também, e isso também é um dos privilégios nossos, que vamos ter também aqui em Belém, o Parque do Perdão. Ou seja, o conjunto de confessionários abertos nas várias línguas para que todos os jovens que o queiram fazer se possam confessar. Na Feira das Vocações e nestas atividades ligadas à vocação, nós vamos ter as três grandes vertentes da vocação. A vocação ao sacerdócio, com testemunhos de jovens padres, porque é que são padres e porque é que escolheram ser padres. Vamos ter testemunhos de pessoas consagradas, e por isso frades e freiras que nos vêm explicar porque é que fizeram essa opção de vida. E vamos ter também uma terceira vertente que me parece muito interessante e que normalmente não é entendida como vocação, que é a vocação ao casamento. Ou seja, vamos ter casais jovens que nos vão explicar como é que o casamento é uma vocação e o que é que significa uma pessoa apostar no casamento.
Okay.
Estas são as três grandes vocações das quais vamos ter testemunhos em Santa Maria de Belém.
E em que formato é que vão decorrer?
Eu tive no outro dia uma primeira reunião com a equipa que fez esta proposta para o Festival da Juventude, que é uma equipa que inclui um conjunto de França e um conjunto de Itália.
Uhum.
Por isso é uma equipa multilinguística e multinacional.
Sim.
E vamos, eu sei que vamos ocupar a igreja, que vai decorrer nos tempos livres das catequeses, porque não se sobrepõem às catequeses,
uhum.
E em que vamos ter jovens das mais variados campos e nas mais variadas línguas a falar sobre a sua vocação. Por isso, os jovens portugueses podem ir ouvir testemunhos em português, os franceses, de língua francesa em francês, em inglês a mesma coisa, eventualmente a italiana e em espanhol, que vão ocupar precisamente, e vamos ter neste contexto, vamos ter também uma vigília de oração numa das noites nos Jerónimos, e tanto quanto eu sei neste momento é o programa que nós temos, que ainda não está completamente fechado.
Ok.
Depois havemos de ter na quinta-feira o acolhimento ao Papa e tenho cá a ver se eu não me perco nas datas. E por isso vamos, na quinta-feira é o primeiro grande encontro com o Papa, na sexta-feira vamos ter já no Parque Tejo a Via Sacra com o Papa e depois temos a vigília, no sábado, a vigília de oração,
sim,
que vai durante toda a noite e no domingo a missa do envio com o Papa. Ou seja, a missa que fecha a jornada e que anuncia a próxima Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco.
Okay.
Isto são, basicamente, os acontecimentos a grande linha de acontecimentos.
Uhum. E onde é que vão acontecer? A vigília vai ser em cada paróquia ou há um...
Não, a vigília de oração é no Parque Tejo.
No Parque Tejo.
Vai ser. Os jovens são desafiados a agarrarem no seu saco-cama e no sábado deslocarem-se todos para o Parque Tejo.
Sim.
Será feita a exposição do Santíssimo. E o grande desafio é precisamente esta vigília de oração.
Sim.
Em que, e que ficam depois para a missa com o Papa no dia a seguir.
Sim, ok. Em termos de logística, já sabemos alguma coisa do que é que podemos esperar?
Em termos de logística, o que é que nós podemos esperar? No outro dia tivemos uma reunião e, de acordo com os números que estavam em cima da mesa, nós poderemos esperar à volta de 1,5 milhão de peregrinos.
Okay.
Ou seja, vamos invadir Lisboa.
Sim, completamente.
Invadir Lisboa com uma festa de alegria. Uma festa de fé e uma festa de alegria.
Sim.
E vamos ter acontecimentos espalhados por toda a cidade.
Uhum.
Vamos ter palcos com espetáculos de todo o tipo, musicais, teatrais, o que seja. Vamos ter o Parque do Perdão e a Feira das Vocações, como eu já vos disse. Vamos ter catequeses em várias línguas em todas as igrejas de Lisboa. E por isso vai ser, ou seja, Lisboa vai ser a casa da Jornada Mundial da Juventude. Toda a Lisboa.
Sim.
Os grandes acontecimentos, a Vigília de Oração e a Missa com o Papa, vai ser no Parque Tejo.
Mas uma semana antes dos peregrinos chegarem, vai-se dar os dias nas dioceses. Em que é que consiste este evento?
O dia da diocese é precisamente isto, ou seja, que, por um lado, que os voluntários, quer os voluntários nacionais das várias paróquias, os voluntários paroquiais, quer também os voluntários estrangeiros que já cá estão, possamos preparar-nos para a jornada. Ou seja, preparar a jornada e preparar-nos para a jornada. E por isso, uma das propostas que nós temos aqui a nível da paróquia é este levar a jornada a quem não pode ir à jornada. Nós já agendámos e já está marcada até inclusivamente a data, uma ida, por exemplo, ao lar da Rua Alto do Duque, estar com as pessoas que não podem ir à jornada. E também já temos outra agendada no lar de Nossa Senhora de Fátima, com o mesmo objetivo. E vamos agendar com o Colégio das Descobertas também, o passar uma manhã no colégio a acompanhar aqueles jovens que não podem ir à jornada.
Sim.
E levar-lhes a jornada a eles. O grande objetivo é este. E, por outro lado, os símbolos da jornada chegam a Lisboa nessa altura.
Uhum. E estas visitas vão ser feitas pelas equipas de voluntários?
Pelas equipas de voluntários.
Certo. Ok.
Ou seja, que vamos desenvolver, já temos mais ou menos pensado, vamos fazer companhia, explicar o que é que são a jornada, conversar, receber as intenções que as pessoas possam ter para uhum. levar para a missa com o Papa,
certo.
Assumir o compromisso de que, de alguma maneira, vão estar presentes na missa com o Papa,
uhum.
ou seja, vão estar através dos peregrinos,
certo.
Não podem estar diretamente, vão estar através dos peregrinos que vão, e fazê-los também participar nesta grande alegria que vai ser a jornada em Lisboa.
Uhum.
Ou seja, há mesmo esta noção que a jornada é mesmo para todos, até para os que nem fisicamente não conseguem estar lá.
É. A jornada é para todos. A jornada é um grande acontecimento da Igreja Católica, e sem dúvida nenhuma. Foi, como vocês explicaram há bocadinho muito bem, foi das mais belas ideias de São João Paulo II, e que foi mesmo uma resposta a uma necessidade dos jovens. Foram os jovens que se impuseram a jornada, pela sua ação. Mas a ideia é que, em primeiro lugar, a jornada, sendo um grande evento católico, não é um evento só para católicos. É um evento aberto a toda a gente que queira participar na jornada. Sendo um evento, sendo uma jornada mundial da juventude, não é um evento exclusivo para a juventude. E não é, como tu dizias também, Francisco, não é um evento exclusivo para quem se pode deslocar até ao Parque Tejo. Ou quem pode ir ao Parque Eduardo VII. Ou seja, mesmo que eu não possa participar por condição física, o que seja, por idade, o que seja, não possa participar nestes grandes acontecimentos, eu posso sempre participar na jornada. Pela ajuda que eu dou, pelo apoio que eu dou, como vocês falaram no programa anterior, acolhendo peregrinos em minha casa, sendo, por exemplo, voluntária na paróquia e ajudando a preparar a jornada, estando na pré-jornada a preparar as mochilas, a arrumar as salas que vai ser preciso fazer, tudo isso, e também rezando pela jornada. Ou seja, a jornada é um grande acontecimento religioso e nós não nos podemos esquecer disso, que é um dos campos mais importantes da jornada é precisamente a oração. É através do Papa, o grande desafio é que cada um dos jovens que participa na jornada encontre Cristo.
Certo. E por isso é aberto a todos, certo?
Por isso é aberto a todos.
Pois, essa noção de encontrar Cristo mostra logo que não é só para os que já encontraram Cristo, é para os que se calhar já o encontraram, já se afastaram, ou se calhar nem nunca tiveram contacto com Ele, não é? E agora tem uma oportunidade para o fazer.
Pode ser, e é precisamente isso. Ou seja, por um lado, para aqueles que já estão, que já participam na Igreja, que têm uma, que são, aquilo que eu diria, católicos praticantes. Para esses, como para qualquer um de nós, a jornada é uma oportunidade para nos convertermos e reforçarmos aquilo que é o nosso encontro com Cristo.
Sim.
Porque o nosso encontro com Cristo, para falar de forma clara, o nosso encontro com Cristo só se concretiza completamente na vida eterna. Por isso, até lá, nós estamos a aprofundar o nosso encontro com Cristo. A jornada também é uma oportunidade para aqueles que, por qualquer razão, têm alguma curiosidade, querem saber o que é esse bicho que é a Igreja Católica, querem saber o que é essa, o que é aí anda, o que é essa, essa miudagem toda que eu vejo com t-shirts amarelas, encarnadas, verdes, brancas, o que seja, com esses símbolos, o que é isso? O que é que faz com que esta gente toda venha para Lisboa e ande por aqui a correr Lisboa? Para esses, é uma ótima oportunidade para arriscarem o encontro.
Então podemos esperar crentes de todas as religiões.
E não crentes.
E não crentes.
Ou seja, qualquer pessoa que possa até ir por uma questão de curiosidade. Ir ver o que é.
E pelo convívio.
E pelo convívio. Porque vamos ter a cidade invadida de jovens.
Sim.
Eu acho que para qualquer jovem de Lisboa ou dos arredores é atrativo vir espreitar Lisboa. Vir espreitar o que é que cá se passa. Mesmo que eu não seja católico, não seja crente, não, isto não me interessa, mas espreitar o espetáculo de música que está a acontecer no palco não sei onde. Espreitar o que é que está a acontecer nos Jardins do Império? O que é que está a acontecer no Parque Eduardo VII? Espreitar. E esse é o grande desafio. Arriscar e ir espreitar. E deixar-se surpreender. Porque eu acho que uma das coisas que João Paulo II reforçava muito e que o Papa Francisco também tem reforçado muito é que Cristo surpreende-nos sempre. E por isso apanha-nos muitas vezes na esquina que nós não esperamos. E por isso é mesmo aberto a toda a gente.
Acho que só nos falta o ponto final do evento, a missa de envio, domingo.
A missa de envio. A missa é, em primeiro lugar, o grande acontecimento da jornada. É o último acontecimento e é a Eucaristia, por isso é o grande acontecimento da jornada. Que uma vez que a Eucaristia é o momento em que Cristo se faz presente e se faz alimento para todos. E ao mesmo tempo em que nós vamos ouvir as palavras que o Papa Francisco tem para nos dizer. E isso também é outro desafio, é a pessoa ouvir aquilo que o Papa Francisco tem para nos dizer. E que tem de certeza qualquer coisa que vai mexer com cada um de nós, se calhar a uns toca neste aspecto, a outros toca naquele, a outros chama a uma vocação específica, a outro significa empenhar mais na procura do emprego que não tenho desleixado, ou trabalhar mais nos estudos que tenho andado um bocado desleixado, o que seja. Eu acho que o Papa Francisco vai vai falar a cada um de nós e vai-nos... tenho a certeza que nos vai dizer a cada um de nós qualquer coisa. Vai ser diferente para cada um, mas é importante. E depois o Papa Francisco vai enviar-nos. Por isso é que se chama a Missa do Envio. Ou seja, aquilo que nós recebemos na jornada, como aquilo que nós recebemos na Igreja, não é uma coisa para ficar dentro de nós. É uma coisa para eu levar aos outros. E por isso eu sou mesmo enviada a anunciar aos outros o Cristo com que eu me encontrei.
A nossa missão.
É, isso é uma missão obrigatória de qualquer, sim, católico. E depois, na missa do, no final da Missa do Envio, o Papa vai também anunciar qual é o local da próxima Jornada Mundial da Juventude.
Pois, eu gostei muito desta ideia que a Sofia mencionou ao início e que a Maria João também já falou, que é a primeira jornada foi quase por acidente, não é? O Papa convocou um encontro, esperava que aparecesse um número, 60 mil, pronto, é um número grande, mas nada comparado com os quase 300 mil que apareceram, não é? Ou seja, há esta noção de que as jornadas foram impostas pelos peregrinos. Os peregrinos queriam que houvesse um evento assim.
Eu acho que sim. Eu lembro muito bem da eleição de João Paulo II, e João Paulo II chegou à varanda de São Pedro, e uma das primeiras mensagens que João Paulo II lançou ao mundo foi uma coisa que eu nunca mais me esqueço e que me marcou para a vida. Foi o desafio de abrir as portas a Cristo. E abrir as portas a Cristo, ou seja, abrir-nos a Cristo. Estávamos numa altura, em termos históricos, numa altura difícil, numa altura em que tinha havido como é que eu ia dizer? Parecia que havia uma fé um bocado adormecida, que parecia que não havia respostas, e este desafio de abrir as portas a Cristo e deixar que Cristo entrasse na nossa vida foi uma pedrada no charco lançada por João Paulo II. E João Paulo II vem-nos trazer a ideia de que, e eu acho que a juventude respondeu a isto, ou seja, quando o Papa diz abrir as portas a Cristo, eu acho que cada um dos jovens que ouviu o Papa naquele dia e que depois ouviu, e esta mensagem foi sucessivamente repetida em várias ocasiões, percebeu que aquele abrir as portas a Cristo é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. E preciso e quero para que Cristo dê consistência à minha vida, para que Cristo seja a rocha sobre a qual eu edifico a minha vida. E quando os jovens respondem a esse apelo do Papa para se encontrarem em Roma e aparecem 300 mil, eu acho que isso revela, ou mostrou, a necessidade de Cristo que as pessoas tinham, nomeadamente a juventude.
Sim.
Ou seja, de encontrar sentido para a vida. Quando eu digo que eu tenho necessidade de Cristo, porque eu tenho necessidade de um sentido para a vida. Ou seja, eu preciso de saber para que é que eu vivo, com quem é que eu vivo e para onde é que eu me dirijo. E eu acho que esses 300 mil que foram a Roma ter com João Paulo II foram à procura disto. Da mesma maneira que os milhares de jovens que nós estamos à espera em Lisboa vêm à procura disto. Ou seja, eu quero construir a minha vida sobre uma rocha sólida, porque muitas das propostas que o mundo me faz são pouco consistentes.
Sim.
Não me seguram, não me garantem o apoio que eu preciso para atravessar as dificuldades da vida e para atravessar a vida. Não me satisfazem. E eu tenho a certeza, que foi isso que esses 300 mil jovens, ou 250 mil, que foram a Roma ter com o Papa, foi disso que foram à procura. E é disso que foram à procura em cada uma da Jornada Mundial da Juventude e que vêm à procura em Lisboa. Porque este encontro com Cristo, este desafio a deixar-me encontrar por Cristo, isto é um poço que tem sempre lugar para mais e que vai ficando cada vez mais cheio. Contrariamente ao que muitas vezes o mundo nos propõe e que nós nos sentimos vaziados e que sentimos vazios, este encontro com Cristo preenche-nos cada vez mais e permite-nos ser... Como é que eu vos hei de dizer isto? Eu tenho a certeza e percebo isto perfeitamente em mim, no percurso de vida que tenho feito até agora, que o encontro com Cristo me permite ser mais eu. Não me tira nada. Não me impede de exercer a minha profissão e de ser a professora de História, de História de Arte, ou o que seja, que sou. Não me impede de ter os amigos que tenho e de ir jantar fora e de ir para a discoteca e de ir para, não sei, para a praia e o que seja, e viajar, o que seja. Não me impede, não me tira nada. Dá muito mais significado a tudo aquilo que eu faço.
Certo.
Ou seja, só para vos dar um exemplo, quer dizer, eu pensar que quando estou a preparar uma aula e quando estou a dar uma aula, eu estou a fazê-lo com Cristo, dá-lhe uma densidade e uma importância que não teria se eu estivesse apenas a preparar mal.
Claro, sim.
Ou seja, tenho ali uma companhia que não me deixa, que me faz ser mais eu, que me faz ser melhor professora, que me faz ser melhor amiga, que me faz ser...
Dá-lhe um maior propósito.
Dá-me um significado. Sim. E eu acho que é isso... que os jovens perceberam nos desafios do Papa João Paulo II. E depois do Papa Bento XVI e agora do Papa Francisco, evidente.
Eu achei curioso a Maria João mencionar o contexto assim difícil em que a religião estava quando houve assim a primeira jornada, porque realmente agora, recentemente, temos estado noutro contexto difícil. A Igreja tem tido muitos eventos tristes e muitos ataques à Igreja que temos visto recentemente. Se calhar o que precisamos mesmo é mesmo de uma jornada agora, não é? Para ativar um bocadinho, para rejuvenescer, por assim dizer.
E precisamos, sobretudo, Francisco, em primeiro lugar, de nos convertermos. Cada um de nós. Eu disse na altura que a Igreja, na altura, estava a passar uma fase bastante difícil e hoje em dia está a passar uma fase bastante difícil. E, muito concretamente, a Igreja Portuguesa. Uma fase muito difícil e que nos provoca uma enorme dor. Porque a minha igreja, é a minha família, é a minha casa, que infelizmente está manchada e que está a passar um momento muito difícil. E isso chama-me e chama-nos a todos a uma conversão maior, em primeiro lugar. Ou seja, se estamos a passar este momento difícil, a primeira coisa que nós temos que fazer é convertermo-nos. É perceber que temos que apoiar a nossa vida sobre a tal rocha sólida, firme, que nos faz ser mais eu, sermos maiores do que aquilo que somos. E se cada um de nós aproveitar esta Jornada Mundial da Juventude para se converter, nós conseguiremos ter, depois de agosto, uma igreja melhor. E uma igreja capaz de perceber erros que foram cometidos pelos seus membros, que não se reduz aos erros cometidos pelos seus membros, mas que é chamada, ou que somos chamados a ser melhores e a rezarmos uns pelos outros para que possamos todos ser melhores. Isso para mim é o grande desafio. E aproveito para dizer uma coisa que no outro dia apanhei no Facebook, me apareceu daqueles postezinhos que de vez em quando aparecem, é que, de facto, as dificuldades que a Igreja atravessa hoje, e concretamente a Igreja Portuguesa, são motivo para nós amarmos mais a Igreja, cuidarmos mais a Igreja. Nunca motivo para deixar. Eu estava a lembrar-me daquele postzinho que me apareceu no Facebook um dia destes, que dizia que São João, que foi o discípulo amado de Jesus, que esteve na cruz até ao fim e que nunca, e que esteve ali presente até ao fim, não abandonou Cristo porque Judas era um traidor. Esteve lá até ao fim. E isso é o que nós somos, cada um de nós, chamado a fazer. E, neste sentido, o meu grande desafio para todos aqueles que nos estão a ouvir é que, como peregrinos, como voluntários, como famílias de acolhimento, deixem que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 entre nas vossas vidas.
Sim. Muito obrigada, Maria João. Acho que ficámos todos muito mais esclarecidos e falo por mim e pelo Francisco, nós somos os dois voluntários. Por isso, muito obrigada. Acho que estamos muito mais motivados para a JMJ. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do A Priori, o podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Daqui a 15 dias estaremos de volta com um tema que promete queimar. Não percas. Muito obrigada e uma boa semana. A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que queres que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Valença.